Entrevista.
Os golpes via Pix continuam fazendo vítimas em todo o país, mas uma boa notícia acaba de entrar em vigor. Novas regras do Banco Central prometem tornar o sistema mais seguro, com bloqueio automático de contas suspeitas e aumento das chances de recuperação do dinheiro roubado. Para explicar o que muda na prática, quando os bancos são obrigados a ressarcir o cliente e quais cuidados ainda são fundamentais, nós recebemos agora Fabiano Jantalha, advogado, especialista em direito bancário e sócio fundador do escritório Jantalha Advogados. Doutor Fabiano, seja muito bem-vindo à Rádio Nacional. Bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. Tudo bom? Bom dia a todos que nos ouvem. É uma honra estar aqui conversando com vocês.
O prazer é nosso. Doutor, inicialmente, o que motivou o Banco Central a criar essas novas regras de segurança para o Pix?
Bom, nós sabemos que os fraudadores estão sempre na frente da lei e das autoridades. Então, o que motivou o Banco Central foi a constatação de que a ferramenta fantástica que é o Pix, com mais de 200 milhões de transações por dia, estava sendo utilizada pela sua agilidade, pelo seu caráter instantâneo, para a prática de uma série de fraudes que o Banco Central constatou que poderiam ser evitados. Então, esses mecanismos foram criados com o objetivo de, não vou nem dizer que a gente tinha brechas normativas, mas com o objetivo de sofisticar uma situação, melhorar, para dar conta dessas novas situações que os golpistas estão aí criando.
Pois bem, essas novas regras de segurança do Pix têm como objetivo principal a devolução mais rápida de valores transferidos de forma indevida. Mas na prática, como isso será possível, doutor?
Bom, é preciso que todo mundo que está nos ouvindo saiba que o Pix ele tem basicamente dois normativos que precisam ser olhados. Primeiro deles, o regulamento do Pix, né, que é uma resolução do Banco Central que é publicada, ela desde 2020, ela vem sendo atualizada. E o segundo é um guiazinho que a gente chama de MED, que é um mecanismo especial de devolução. Então, tem um guia de devolução de recursos do MED. É um documento de mais de 40 páginas que traz um beabá, vamos dizer assim, tanto para as instituições, mas que também pode ser comentado, ou melhor, consultado pelas pessoas. Para responder a sua pergunta, como na prática isso vai ser operado? Principalmente por meio dessa siglazinha, desse sistema que tem essa sigla, Mecanismo Especial de Devolução, mais conhecido como MED.
Certo, doutor. Um dos pontos mais comentados é o chamado bloqueio em cadeia. Como esse mecanismo funciona?
Ótima pergunta. Antigamente, quando a gente acionava os mecanismos de devolução do Pix, se a gente não fizesse isso muito rápido, os golpistas, eles acabavam em 10, 15 minutos repassando por uma série de contas. Então, por exemplo, alguém me liga, se passando pela minha mãe, e diz que está precisando muito de... Me liga não, né? Manda mensagem pelo WhatsApp. E me pede que eu faça uma transferência, eu fazia essa transferência via Pix. E depois ligava para minha mãe logo em seguida, e minha mãe dizia, olha, não fui eu. Então, eu tinha que correr atrás desse dinheiro. O que acontecia? O dinheiro já tinha ido para a conta A, da conta A já tinha ido para a conta B, da conta B para a conta C, e eles faziam isso para evitar o rastreamento dos recursos. O que o Banco Central fez, então, foi estabelecer esse bloqueio em cadeia. Então, é como se ele, vamos dizer assim, não tinha aquelas cédulas que as pessoas colocavam, ainda colocam nos caixas eletrônicos, marcando com a cor quando o caixa eletrônico era explodido, né? Então, ficava com a cor diferente na cédula. Então, é mais ou menos isso que, do ponto de vista prático, né, o sistema faz. Ele faz uma espécie de uma costura, né, e vai criando um encadeamento de operações. Então, você saiu um Pix da minha conta de R$1.000 para uma outra conta. E, imediatamente, essa conta fez um Pix para outra conta e para outra, esse dinheiro ele vai seguindo, ou melhor, o sistema ele vai seguindo essa trajetória. Então, em algum momento, se chegasse à conclusão, o Banco Central chegar à conclusão de que aquelas outras contas estão sendo feitas de contas de passagem, como a gente diz, todas aquelas contas em bloqueio. Então, é mais ou menos assim que funciona na prática.
Certo. Portanto, esse bloqueio acontece automaticamente ou depende de algum tipo de denúncia da vítima? Apenas para reforçar essa informação ao nosso público,
Bom,
doutor.
É muito importante. Todo mundo fala que o bloqueio é automático, mas não é bem assim.
Sim.
Porque o banco ele não adivinha.
Isso.
Né? Ele tem milhões ou bilhões de transações de dia. Então, o que é muito importante que os nossos ouvintes saibam? Você tem alguma suspeita de fraude na sua conta ou foi vítima de fraude por meio do mecanismo do PIX, né? O que você tem que fazer? Imediatamente você procurar a instituição ou o aplicativo da instituição, fazer o que a gente chama de contestação. A partir daí, a instituição vai avaliar se foi um erro operacional, por exemplo, você às vezes digitou ali e acabou fazendo dois PIX em seguida, né, para a mesma coisa, ou aí não é fraude, é um erro operacional, ou não, se você foi realmente objeto de uma fraude. A instituição, entendendo isso, ela faz o bloqueio e esse bloqueio ele se alastra pelo sistema para todas as contas que foram recebendo aqueles recursos. Portanto, é fundamental, é de responsabilidade do nosso ouvinte, do consumidor, sim, avisar ao banco, ou pelo menos iniciar o processo de contestação, que, como eu digo, o banco não é adivinho do que está acontecendo na conta de todos.
Existe um prazo para a devolução do dinheiro? E esse prazo vale para todos os casos, doutor?
Depende muito da situação. Existe sim o prazo. O ideal é de que, por exemplo, se você tem uma falha operacional, né, em até 24 horas esse dinheiro tem que ser devolvido. Então, alternativamente, aconteceu comigo. Eu fui fazer um PIX para meu filho, para os lanches que ele faz na escola, e aí o que aconteceu? Eu tentei o PIX, e aí o sistema recusou. Eu fui lá e fui fazer um segundo PIX para ele. E aí o sistema informou, olha, já tem um valor aqui sendo transferido, o PIX ainda não foi processado. Falei, eu estava com pressa, mandei o PIX. Foi duas vezes para lá. Se não fosse a conta do meu filho, isso para mim é uma, nesse caso, poderia ter configurado uma falha operacional, porque a primeira transação não deveria ter sido feita, né? Nesse caso, se eu acionasse o mecanismo de contestação, eu teria esse prazo de devolução de 24 horas, né? Então, de maneira geral, a gente fala para falhas operacionais, esse prazo é o de 24 horas. Para fraudes, é importante que a gente faça o quanto antes, né? Para justamente não ter nenhum problema na rastreabilidade desse dinheiro.
E quando o banco passa a ter essa obrigação legal de ressarcir o cliente vítima de golpe via PIX, doutor?
A partir do momento em que... Primeiro... A responsabilidade do banco nessa história toda, ela acaba ficando, vamos dizer assim, para um segundo plano, porque você tem o MEDE, o Mecanismo Especial de Devolução, que é justamente feito para isso. Mas o banco, quando recebe a contestação, né, do cliente, ele vai analisar e vai verificar se ele, banco, deu causa a algum tipo de problema. Mas não sendo, repito, uma falha operacional, sendo uma questão de fraude, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a responsabilidade do banco ela pode ocorrer não só para PIX, mas como qualquer outra transação, quando aquilo fugir muito do padrão da pessoa. Então, e quando, por exemplo, for feita numa localidade distinta, né, diferente daquela que a pessoa normalmente faz. Então, por exemplo, eu moro em Brasília e aparece um PIX com a identificação do IP sendo feito a partir da Paraíba, lugar que eu não tenho, infelizmente, o hábito de ir com tanta frequência, isso já é um indício de que alguém entrou na minha conta e fez o PIX. Então, é importante a gente separar. Fraude no PIX, por si, não é de responsabilidade da instituição financeira, a menos que se prove que houve uma invasão naquela conta, né, e aquele PIX não foi comandado pelo consumidor.
Sim. Então, o banco ele pode se recusar a devolver o valor? Quais são os critérios usados neste caso?
Muito, muito, muito importante. O banco pode, sim, se recusar a devolver o valor quando ficar provado que não há nenhum tipo, não houve nenhum tipo de falha ou de erro do procedimento dele, né? Então, é importante a gente esclarecer uma coisa aqui. Há fraudes e fraudes. E, em função disso, a gente tem responsabilidades diferentes. Uma coisa é a fraude que a gente chama de falsidade ideológica. Alguém diz para mim que é minha mãe e eu fiz a transferência acreditando que era minha mãe. E transferi. E não conferi que o destinatário da conta não era minha mãe. Era o João ou a Maria ou, normalmente, uma empresa ou alguma coisa assim. Isso é uma fraude? É. Mas a responsabilidade é do banco? Não. Nesse caso, não. Né? Mas o que o consumidor tem que fazer então? Situações de distrato comercial, ou seja, paguei, você não entregou aquilo que eu queria, então eu quero o dinheiro de volta. situações de equívoco. Por exemplo, eu vou fazer a transferência para pagar alguém que está lavando meu carro. E aí, de repente, esse dinheiro vai para outra pessoa que não é aquela pessoa, o banco não é responsável por isso. Agora, as fraudes no PIX e em qualquer outra transação que forem feitas comprovadamente por pessoas que não foram, que não é o dono ou a dona da conta, aí essas sim poderão ser de responsabilidade do banco.
Essas novas regras valem tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas e empresas, doutor?
A princípio, essas regras elas têm como foco as pessoas físicas, né? O PIX ele tem, desde a sua origem, regras diferentes para pessoas físicas e para as pessoas, para as pessoas jurídicas, né? Então, o foco principal nesse momento são as condutas, são as práticas, são as fraudes relacionadas às pessoas físicas. Tá? Então, esse é o padrão, vamos dizer assim.
Perfeito. Então, em síntese, não é? Ou seja, em relação aos nossos ouvintes que estão ouvindo a gente neste momento, que porventura forem vítimas de golpes no PIX, o que eles devem fazer para garantir a recuperação das quantias? Enfim, qual deve ser o primeiro passo da vítima para aumentar a chance de recuperar o dinheiro, doutor?
Procurar a instituição financeira, procurar o seu banco, a sua cooperativa de crédito. Ele pode fazer isso por e-mail ou preferencialmente, mas assim, a minha recomendação expressa é façam isso por meio do próprio aplicativo do banco. Por quê? Porque isso dá agilidade. E quando você comunica isso, não depende de interação humana. O cara pode estar atendendo um telefone, pode estar resolvendo uma coisa. Então, quando você faz o mecanismo de contestação diretamente no aplicativo ou no site, na internet, aquilo já dispara um comando no sistema que pode bloquear cautelarmente, ou seja, preventivamente, por até 72 horas, a conta de destino. Então, está na responsabilidade, ou depende muito da responsabilidade do consumidor ou do cliente, dar maior agilidade, fazer isso de maneira mais rápida, porque quanto mais rápido ele fizer, maior a chance de, pelo menos, segurar o dinheiro lá. Isso não significa dizer que o dinheiro será instantaneamente devolvido, porque a instituição precisa avaliar se realmente ali é uma fraude, se realmente ali houve um erro ou não. Atenção, a gente também vê muito caso de gente que manda o PIX e pede devolução e o fraudador não é nem quem recebe, mas o fraudador é quem manda o PIX. A gente está cheio de casos em que isso já aconteceu também.
Exatamente. Que cuidados, então, básicos o senhor recomenda para o usuário comum evitar cair em fraudes, doutor, aproveitando a oportunidade?
Eu vou lhes dar um conselho que eu dei para a minha mãe. Eu já sou um advogado há 22 anos, especialista em regulação financeira. A minha mãe já tem uma certa idade, foi vítima duas vezes de um golpe via PIX por uma pessoa que se passou por mim e pediu a ela um pagamento de urgência ou alguma coisa assim. Então, eu vou passar a todos aquilo que eu passo, a dica, não só como advogado, mas como filho da minha mãe que já passou por isso. Primeira coisa, duvide de qualquer pedido de PIX rápido. Tudo que é urgente e maravilhoso, aquela coisa, olha, tem uma oportunidade única, tem que me fazer agora, é urgente, duvide. Né? Veja só, antes do PIX, Miguelzinho, a gente não tinha, não fazia os pagamentos em boleto, que às vezes demoravam dois, três dias.
Exatamente.
Eu e você somos talvez do tempo em que a gente fazia um pagamento numa TED, a TED demorava até 30 minutos para chegar na conta da pessoa.
Com certeza.
Alguém morria por causa disso? Não. Então, primeira regra, minha gente, duvide. É urgente, faça agora, pelo amor de Deus, estou aqui, preciso disso, para tudo. Segundo, não confie só em mensagens do WhatsApp. A pessoa lhe pediu dinheiro, pediu para lhe transferir, ligue para a pessoa. Fulano, é você mesmo que está me pedindo a transferência? Foi você? O que está acontecendo? Me fale. Terceiro, quando for fazer um PIX, ainda que você não observe minhas duas dicas anteriores, quando for fazer um PIX, faça o PIX somente para a pessoa que está tá pedindo a você. Então, por exemplo, a pessoa liga para você, olha, eu tenho que pagar esse boleto. Mano, manda esse dinheiro aqui para o meu amigo, para o meu vizinho, para a pessoa. Não faça isso. Amigo, eu vou fazer para a sua conta. E você faz um pagamento para quem você achar que deve fazer. Com essas três regrinhas muito simples, eu posso assegurar que se evita 90% a 95% dos golpes do PIX que a gente vê hoje.
Muito bem. O senhor citou o TED, eu me recordo que o TED já era uma inovação, porque antes só tínhamos o DOC, não é? Que era 24 horas, inclusive, somente durante a compensação que era acreditado o valor na conta do beneficiário.
Exatamente. Hoje o DOC até, já tem DOC aí, isso. Cinco, né? Mas o DOC antigamente ele já estava sendo processado em duas vezes. Ele fazia até 15 horas, podia cair no final do dia, e depois disso só no dia seguinte.
Exato. Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Fabiano Jantalli, advogado especialista em direito bancário e sócio fundador do escritório Jantalli Advogados, que explicou para todos nós as novas regras do Banco Central para aumentar a segurança do Pix, o bloqueio de contas usadas em golpes e as possibilidades de devolução do dinheiro às vítimas. Dr. Fabiano, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Foi um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Espero estarmos juntos numa outra ocasião.
Bom dia, obrigado. Um grande abraço a todos.